Aqui uma pessoa está perguntando se um ser que já foi ascensionado, como Jesus, quando ele volta a encarnar, se ele tem a consciência da sua última encarnação. Um ser ascensionado tem consciência de qualquer encarnação que ele teve, porque ele tem o direito de leitura no seu próprio passado. Um ser ascensionado lê também no karma mundial, no karma planetário. E segundo o grau de evolução, lê também no karma cósmico. De forma que um ser ascensionado não tem nenhum problema em saber de qualquer encarnação sua. E essa mesma pessoa pergunta se um avatar gera karma positivo. Um avatar já está diante da evolução superior. Um avatar não tem nada a ver mais com a lei do karma material. Ele está diante da lei da evolução superior, que é o karma visto de um ângulo diferente deste ângulo visto na Terra, que é um planeta kármico material. Então, se um avatar encarna aqui, ele está colaborando muito para o karma da Terra, com a sua própria presença, porque ele, sendo livre de karma, ele está fazendo um trabalho de libertação aqui. E se é possível eliminar o karma em um planeta como o nosso? O planeta deve terminar o seu ciclo dentro do karma material. E enquanto ele for um planeta físico, enquanto ele for um planeta material, pode ser que ele não tenha resolvido todo o seu karma físico. À medida que ele for resolvendo o seu karma físico, a sua vida, as suas civilizações, as suas humanidades vão passando também para outros níveis. E uma pessoa pergunta: quando alimentamos as aves e a outros animais da fauna silvestre, nós não os estamos fazendo dependentes de nós e com isso não retrasamos a sua evolução? Nós temos que ter presente que todos esses animais silvestres e todas essas aves estão atravessando um momento muito difícil, porque eles estão encontrando campos envenenados, terras envenenadas, de forma que a situação deles não é uma situação normal, é uma situação também de juízo. Nós devemos ter o discernimento, não? Se é esse o nosso trabalho, de estar dando alimento àqueles que aparecem, ou se não é esse o nosso trabalho. Cada um de nós tem um serviço a fazer, e alguns têm como serviço ajudar o reino animal. Então, cada um deve ver com a sua própria luz interior qual é o seu trabalho. E uma pessoa diz que ultimamente ele tem observado que quando ouve uma partilha ou quando escuta um CD, que ele não consegue se lembrar do assunto que escutou. E ele quer saber se isto é normal, porque às vezes ele se indaga o que está acontecendo com ele, se ele estacionou nesse ponto ou o que se passa. Então, pode ser que você esteja assimilando a energia e não os conceitos. Nós podemos necessitar de alguns conceitos, mas outros necessitam da energia que a partilha desenvolve, da energia que o CD desenvolve. Então, são trabalhos em vários níveis. Alguns necessitam ordenar a mente, necessitam de ter resposta para certas perguntas, necessitam de ver certas coisas de outros ângulos. Então, esses estão ligados ao conteúdo, mas há aqueles que estão ligados à energia, que aquilo emana e que aquilo desenvolve. Quando nós estamos coligados com a energia, nós acabamos desenvolvendo naquela direção, mas por outras vias, através de um desenvolvimento da energia e não do conceito mental. Uma pessoa diz que deixou de fumar há 7 anos, mas que quando ele vem à Figueira, ele sonha reiteradamente que está fumando. Que aqui nos sonhos ele fuma. O fumo e o cigarro é símbolo da ilusão. Então, uma pessoa que fuma, ela está querendo fugir de alguma coisa, e o fumo a ajuda nesta fuga inútil, porque a gente não pode fugir de nada. Mas o fumo dá aquela ilusão que a gente está fugindo. Então, é por isso que uma pessoa fuma. Agora, se ele em sonhos fuma quando vem aqui, é porque ele está alimentando alguma ilusão com respeito à figueira, com respeito ao trabalho de figueira. Uma ilusão, por exemplo, que pode se alimentar estando aqui, é uma ilusão no campo da ambição espiritual. É achar que estando em figueira, que a gente desenvolve poderes espirituais, é um campo de ilusão este. Então, por isso é que ele sonha que está fumando quando vem aqui. Ele deve se perguntar se ele tem alguma ambição espiritual. Porque a ambição espiritual não é necessária. O espírito, desenvolvendo, nos passa aquilo que ele sabe. Não há necessidade de a gente ambicionar. O que nós teríamos que fazer é nos preparar para estar diante do desconhecido, para estar diante do inusitado, para, de repente, receber uma ideia do alto que não tem nada a ver com os nossos planos, não tem nada a ver com as nossas convicções, não é? Então, é só isso que se trata. Porque não há ambição no campo espiritual possível, porque o campo espiritual é um campo de sabedoria e não diz respeito à ambição. A ambição espiritual é uma coisa humana que pode nos desviar do caminho correto. Então, se ele está sonhando que fuma aqui, se pergunte o que é que ele está buscando aqui. E uma pessoa sonhou que estava sentada e descalça, e que ao seu redor havia inúmeros pares de sapato. O que este sonho está simbolizando? Estar descalça nos sonhos pode querer dizer que a gente está relativamente desapegado. Já está caminhando descalço, isto é, já está desapegado de certas coisas. Agora, se estava sentada, é sinal que ainda não está em serviço. Então, já está relativamente desapegada, mas ainda está sentada. Não está ainda em ação. Não está ainda em ação espiritual. E ao seu redor havia inúmeros pares de sapato. Isto é, isto pode ser todas aquelas oportunidades que ela teve ou tem de caminhar humanamente e que ela não está usando. Ela já se desapegou de tudo isto. E ela pode ver, então, pelo número de sapatos, ela pode ver o número de coisas que ela já conseguiu se trabalhar, que já conseguiu se liberar. E qual é a forma mais simples para deixarmos de ter pensamentos supérfluos? É ocupar a mente com uma reflexão superior, não sobre coisas do dia a dia comuns. Você reserva um espaço de tempo para se ocupar de pensar em coisas que não sejam comum, que não sejam normal, que não sejam as coisas práticas da vida. Refletir sobre o que lê ou sobre o que ouve e trabalhar, colocar a mente nisto. E assim, os pensamentos supérfluos não vão sendo vitalizados, porque você está pensando em outras coisas. Você está pensando em coisas que você optou como coisas úteis para você. Quem tem o hábito de ler tem oportunidade de eliminar pensamentos supérfluos muito mais do que quem não tem o hábito de ler. As pessoas escrevem livros a serviço da humanidade para que a humanidade possa ocupar a mente com certos temas. E com isto vão educando a mente, vão modificando a mente, vão transformando a mente e vão melhorando elevando o seu sistema de pensamentos. Por isso que se escreve livros para as pessoas que leem, que gostam de ler. Com isso elas vão trabalhando a mente. Bem, aqui tem uma resposta que não deve ser padrão para todos, não? Mas cada um sabe o que é para ele e o que não é. Uma pessoa trabalha como psicólogo organizacional em uma instituição estatal. E recentemente ele foi convidado para ocupar um cargo de chefia. E ele então está querendo saber se ele deve deixar o trabalho dele atual, que é um trabalho subalterno, que é um trabalho simples, e se ele deve entrar nesta cúpula, nesta organização estatal. Ele está bastante indeciso quanto a isso, porque hoje ele, no cargo em que está, que é um cargo bastante modesto, ele está independente, está podendo trabalhar com mais liberdade. Então, se você tem esta preocupação de não ser um robô das coisas do governo, se você puder permanecer em um trabalho anônimo, sem participar das decisões de cúpula, você vai poder trabalhar melhor. Porque participando das decisões de cúpula, você fica karmicamente responsável por tudo aquilo que a cúpula emite. Então, é melhor, em certos casos, que a gente seja o mais subalterno possível, que é para não se responsabilizar por certo nível de decisão. Então, o trabalho anônimo pode ser muito mais profundo, principalmente em lugares muito estruturados. Quanto menos conhecerem a gente, melhor para a gente trabalhar, principalmente em se tratando de coisas governamentais. Mas isto, obviamente, não serve para todos, porque há outros que estão em outras situações e que, indo para a cúpula, não deixarão que as coisas piores possam acontecer. Isto depende de cada um. Mas quem está nessas estruturas hierárquicas, humanas e mundanas, deveriam não ambicionar promoções. Porque ambicionando promoções, você vai ficando cada vez mais responsável pelos erros do governo. E com isto você vai perdendo a possibilidade de trabalhar mais profundamente com as pessoas que você trata ali naquela organização. Repito, não estou falando com todos, porque cada um tem o seu papel nestas coisas. Como este senhor está na dúvida, então é porque alguma coisa internamente ele sabe. E aqui uma pessoa querendo fazer bem para os animais, passou a recolher gatos e cães e levar para casa. E esses animais ou fogem, ou são mortos por pessoas que passam. Enfim, não houve um caso em que desse certo. No seu caso, e pelo que você descreve, não deve ser você a escolher os animais. Mas você deve aguardar que um animal escolha você. Você aguarde e se vê logo quando um animal nos escolheu. Se um animal escolher você, aí você pode não passar mais por essa experiência. Mas enquanto você estiver escolhendo os animais e levando para casa, deste jeito, isto não vai dar certo. Quando um animal nos escolhe, é porque ele necessita da nossa energia. E nesse caso, eles vão ser muito gratos pelo que se fizer por eles e vão ser fiéis. De forma que é sempre bom a gente esperar que os animais nos escolham. Uma pessoa está perguntando como se faz para observar sem o mental. Se nós estamos observando alguma coisa e ao mesmo tempo comentando mentalmente, ou se nós estamos observando e criticando, se nós estamos observando, aprovando ou reprovando, nós estamos observando com o mental. A gente está observando verdadeiramente é quando nós não comentamos mentalmente o que vemos. São pouquíssimos os que observam realmente. Porque, em geral, as observações são falsas, porque enquanto a gente vê, a gente comenta mentalmente. Então aquilo vai mudando o jeito de ver. Você vê uma coisa e aplica um conceito ali. Então você já deixou de ver realmente. Então, observar sem o mental é a gente conseguir olhar as coisas sem nenhum comentário. Aí sim você está realmente observando. São muito raros os que conseguem fazer isto, mas isto é um treinamento, isto é um estudo. E que a gente começa por ir reduzindo as nossas reações naquilo que observa, não? Mesmo depois de ter observado e reagido, procura dissolver aquela reação, olhar de novo. Isto é um trabalho. Isto é um dos trabalhos que nós temos que fazer com a mente. E se não nos chamam a atenção para isto, a gente nem se lembra de fazer esse trabalho. Porque é natural na gente olhar e já julgar, mesmo aprovando. Então você não está realmente observando. Qualquer movimento que você faça com a mente, enquanto vê, você já está vendo a sua maneira, observando a sua maneira, mas não observando realmente, não vendo realmente. E esta mesma pessoa está perguntando se depois de uma partilha nós estamos influenciados pelo mental dos outros. Bem, o que pode acontecer em uma partilha é que todos estando ouvindo a mesma coisa, possa haver uma união mental, possa haver uma unificação do mental. Não no mesmo grau em todos, porque nem todos estão ouvindo da mesma forma, não é? Uns estão ouvindo e comentando mentalmente mais ou menos. Então, há uma unificação relativa. Agora, nessa unificação, fica-se numa média de unificação. Agora, se nós conseguíssemos ouvir uma coisa sem comentar, ouvir uma coisa simplesmente ouvindo, aí a união mental seria maior. Aí haveria maior união mental. Então, se se está ouvindo algo positivo e evolutivo, essa união mental eleva muito mais as mentes do que se elas estivessem ouvindo sozinhas. Então, isto é a força do grupo. E a força também do grupo mental. Mas isto vai depender da neutralidade com que se está ouvindo. Então, se se está falando e todos estão reagindo de diferentes maneiras, todos estão mentalmente comentando, aprovando, reprovando, etc., a união mental é menor, porque as mentes estão em diferentes vibrações. Mas se todos estiverem trabalhando a neutralidade diante do que houve, aí as mentes ficam mais equilibradas entre si e a união mental é maior. E aí, se o impulso é positivo, se aproveita muito mais o impulso do que se estivermos ouvindo individualmente. A força do grupo, a força das mentes todas juntas, eleva muito mais o plano mental. Enfim, com tudo que se recebe em um ciclo de estudos, poderíamos evoluir muito mais se estivéssemos nesta atitude durante a captação. Mas, repetimos, isso é muito raro. E é preciso que a pessoa já tenha uma certa decisão de ser o que ela é. Preciso que ela já tenha descoberto que ela deve deixar de ser a sua mente para ser o que ela é, para ela empreender esse trabalho. senão ela não tem estímulo para empreender esse trabalho. Precisa que ela já esteja desconfiando da sua mente. Enquanto ela estiver confiada no que a mente lhe diz, enquanto ela confiar naquilo que o seu corpo mental lhe transmite, ela não tem estímulo para fazer esse trabalho. Precisa desconfiar que não é a mente que deve nos aconselhar. A mente deve nos ajudar em certos esclarecimentos. Mas tudo aquilo que está além da mente, a mente não compreende nada. Então, para você entender uma pessoa, não é com a mente que você vai fazer isto. Porque a mente não alcança o interior da pessoa. Para você entender uma pessoa, você tem que ter uma visão interna, você tem que ter uma inspiração interna, você tem que ter uma impressão interna, não mental. Agora, enquanto você julgar os outros pelo que sua mente diz, é sinal que você ainda não precisa trabalhar isto, você não precisa observar realmente. Todos nós vamos chegar lá, mas isto é um caminho realmente longo. Isso é uma das etapas mais avançadas do trabalho mental. Então, se eu estou alinhado com o meu ser, se eu estou voltado para o meu ser e ao mesmo tempo ouvindo uma coisa, eu vou compreender diferente do que se eu estiver ouvindo aquilo superficialmente, sem estar conectado. Vai ouvir outra coisa, isto é, vai compreender outra coisa. Então, cada um está numa posição como ouvinte, não é? Cada um está numa posição. Quem está ouvindo por curiosidade está numa posição e vai receber coisas bem superficiais. Agora, quem estiver ouvindo para absorver certas coisas além das informações, além dos dados, esse vai ouvir de outro jeito. Vai ouvir de outro jeito porque dentro dele vão se abrir outras audições. E aí ele vai ouvir diferente. É por isso que quando se fala para mais de uma pessoa, a gente sabe que cada um está ouvindo uma coisa. Não estão ouvindo todos a mesma coisa, não. Isto depende da posição em que a pessoa está, interna para ouvir. Então cada um está ouvindo uma história. Já aconteceu que me vieram dizer coisas que eu teria dito na partilha e que eu nunca disse. E a pessoa não estava mentindo, ela ouviu realmente aquilo. Então, cada um de nós ouve segundo a própria posição dentro da observação. E uma pessoa pergunta, o que significa exprimir o raio da personalidade? Bem, isto que nós chamamos dos raios, não? Que nos regem. Esses raios são uma emissão das energias cósmicas. Então há várias energias cósmicas, não? E algumas delas incidem sobre nós. Então nós temos energias cósmicas diferentes sobre nós. Não temos uma só, não. Nós temos uma energia cósmica fundamental na mônada, no espírito. E essa energia cósmica sobre o espírito só pode ser energia de vontade e poder, energia de amor e sabedoria ou energia de inteligência ativa. Uma destas três é que a mônada recebe. Agora, a alma já recebe mais energias. Além dessas, a alma pode receber a energia da harmonia, a energia da ciência, a energia da devoção, a energia da ordem e assim por diante. A alma já recebe todas as energias dos raios, dos sete raios. Cada corpo nosso recebe um raio diferente. Então nós temos um raio de energia cósmica de uma certa qualidade na mônada, no espírito, outro de uma outra qualidade na alma, outro de uma outra qualidade na mente, outra de uma outra qualidade no emocional, outra de uma outra qualidade no etérico físico. Então todos nós recebemos energias diferentes, cada uma num corpo. Em alguns casos, nós recebemos a mesma energia em mais de um corpo. Mas normalmente se recebe uma em cada corpo. Enquanto os nossos corpos não estão alinhados com a alma, nós temos uma energia em cada corpo. Temos uma no mental, uma no emocional e outra no etérico físico. Mas quando esta personalidade se alinha e se une, aí nós deixamos de ter uma energia na mente, outra no emocional e outra no físico. Mas quando isto se une, quando isto se integra, aí é uma só energia neste núcleo, que a gente chama de personalidade integrada. Porque enquanto essas energias de raio, da mente, do emocional e do etérico físico não se unem em uma só, a personalidade não está integrada. Personalidade é uma série de movimentos, ora mental, ora emocional, ora físico, alguns juntos, mas nem sempre muito unidos. Precisa que isto tudo se una, isto é, precisa que a gente tenha feito aquele trabalho de unir a personalidade, isto é, de fazer aquilo que se sente, aquilo que se pensa, e não de fazer uma coisa diferente do que você pensa, diferente do que você sente, compreende? Porque tem pessoas que sentem uma coisa e pensam outra, e fazem uma terceira. Isto é uma personalidade ainda não integrada. Então, esse trabalho de integrar a personalidade termina quando você faz o que sente e o que pensa. Não há nenhuma defasagem entre o mental, o emocional e o etérico físico. Aqui é uma só. Então, isto é uma personalidade integrada. É aqui que surge o raio da personalidade. Só aqui, só agora. Então, é só nesse momento, quando ela está integrada, é que se pode dizer, isto é uma personalidade de tal raio. Antes não, porque eram três raios funcionando ali. Então, o raio da personalidade só pode surgir quando ela estiver integrada. Enquanto ela não estiver integrada, na nossa personalidade estão jogando três raios. Um no mental, outro no emocional e outro no etérico físico. E isto dá muito trabalho para coordenar, não é? Dá muito trabalho para coordenar. Porque imagine uma pessoa que tenha o terceiro raio na mente. Terceiro raio na mente é de uma atividade analítica. Então ela tem aquilo na mente. Então a mente funciona analiticamente. E se no emocional ela tem um segundo raio, por exemplo, há um conflito danado nela. Porque ela, pelo emocional, ela não queria ser tão racional. Ela, pelo emocional, queria chegar por outras vias. Mas a mente está no outro raio. Então aqui é uma pessoa que tem muito trabalho dentro dela para resolver isto. E assim por diante. O físico pode estar num raio de muita atividade, e o emocional e o mental nem tanto. Aí também o mental vai ter trabalho para dominar o físico. O mental vai ter trabalho para fazer o físico andar num certo ritmo, e não naquele próprio dele, que ele está levado por um raio de muita ação. Enfim, o estudo dos raios deveria ser o ABC da psicologia, mas não é. Psicologia foi por outro caminho. Mas o estudo dos raios seria o ABC de qualquer trabalho psicológico, para depois ir se entrando numa psicologia mais profunda. Mas essa psicologia dos corpos, ou a psicologia que lida com os corpos da personalidade, se isto trabalhasse com os elementos que os raios dão, isto seria de muito mais ajuda para os indivíduos. E uma pessoa diz que nós somos quase sempre impedidos de fazer uma série de coisas E isso nos gera muita impotência diante de tudo. E essa pessoa constatou na vida dele que ele só consegue fazer o necessário e o básico e nada mais. Tudo que ele quer fazer de criativo a mais não lhe é dado de fazer. Então ele se sente muito impedido de fazer aquilo que ele quer. E como é que se pode ver isto? Existem certas limitações nas quais nós nos encontramos que são retornos kármicos. Então, nós podemos ter limitado alguém em certas coisas, e isto retorna, e nós, a uma certa altura, vamos nos encontrar limitados naquilo, como retorno kármico, para equilibrar a nossa relação com o outro. Porque se você limita alguém, e se você não tem possibilidade de desfazer aquilo, aquilo fica resolvido se o destino te limita em alguma coisa. Porque aí você fica equilibrado com o outro. Você fica equilibrado porque ficou limitado naquilo que você limitou o outro. Então equilibrou, compreende? Então existem certas limitações que são para isso. São trabalhos kármicos em nós, regidos pelo eu superior, porque só o eu superior pode organizar essas coisas. A mente, o consciente, não sabe nada disto, mas o eu superior sabe. Então o eu superior, que está visando a sua liberação do karma material, o eu superior te limita em certas coisas para você equilibrar o que você fez a um outro. E aí você fica liberto daquele karma de limitação, porque você já recebeu a limitação, já equilibrou e vocês ficaram equilibrados. Mas existem também limitações que não são por esse motivo. Muitas vezes nós nos encontramos limitados em certas coisas para não fazermos mal. Porque nós não sabemos o que é o bem e o que é o mal, não é? Você pode estar fazendo uma coisa com a melhor das intenções, está fazendo um mal terrível. E pode estar fazendo uma coisa, até meio inconscientemente, está fazendo um bem enorme. Nós não temos muito controle nem do mal que fazemos e nem do bem que fazemos. Isso nós não conhecemos. Então, em certos momentos da nossa evolução, o eu superior vê que nós vamos fazer um certo mal além daquilo que seria razoável. Então ele nos limita para que a gente não possa fazer, para que a gente fique impotente de fazer uma coisa. Então há limitações trazidas pelo eu superior para que você não consiga fazer o que ele não está aprovando, ele não está considerando evolutivo. Então, se nós temos alguma limitação, se nós queremos fazer alguma coisa e não conseguimos, poderemos ver desta forma. Aí nos acalmamos e não criamos mais um conflito na nossa personalidade. Porque, transcendido esse nível de personalidade, não há mais esses problemas. Transcendido esse nível, quando você não está mais com a proposta de fazer o que a sua personalidade acha, mas quando você já está na ordem de ideias de fazer o que a sua vontade profunda quer que você faça, aí essas coisas mudam bastante. Porque se você está nessa proposta de fazer a vontade profunda em você, você não vai se importar com uma limitação. Você vai compreender perfeitamente que você está limitado porque a sua vontade profunda assim quer. Então, esses problemas mudam completamente. De forma que, para se tratar uma pessoa destas coisas, precisa ver o ponto da pessoa, porque os tratamentos são diferentes. Há alguém que quer fazer uma coisa e não pode, e que você tem que ajudá-lo a fazer, para uma realização dele, em nível bem pessoal. Mas aí cabe a você ajudá-lo a fazer. E outras situações que ele não consegue fazer, e que você tem que ajudá-lo a compreender por que ele não deve mesmo fazer. Então, cada ser humano está com uma questão. As questões não são iguais e, portanto, as formas de resolver também não são iguais. Para cada questão existe uma forma de resolver. Não tem uma forma para duas questões. Quer dizer, se a gente fosse mesmo fazer psicologia. Então nós somos muitas vezes preservados de não fazer coisas que causariam grandes estragos, o que não é bom karmicamente para a vida do ser. Então nós somos preservados quando estamos limitados. Nós não estamos fazendo uma apologia das limitações. Estamos vendo as limitações quando elas são positivas. E uma pessoa diz que desde que ela chegou à Figueira, que ela conheceu várias pessoas muito especiais para ela, que lhe deram muitas chaves para compreender muitas coisas. E que ela chegou aqui e, em geral, com quem ela falava, era como se ela tivesse conhecido de sempre isto tudo. As pessoas e aqui. E por que que ela sente isto assim? Ela sente isto assim porque são reencontros. Ela entrou aqui e já tinha encontrado com as pessoas daqui antes. Já eram conhecidos dela em outras vidas. Já eram conhecidos. Então, aparentemente, ela chegou aqui e encontrou uma pessoa pela primeira vez. Mas isso não é real. Ela reencontrou aquela pessoa. E se ela reencontra a pessoa, ela não sabe que reencontrou, porque ela não tem a visão das vidas passadas. Mas ela chega, conheceu, entre aspas, naquele momento, e foi tudo bem. Então aquilo é um reencontro. Um reencontro depois de convivência antiga positiva. Porque quando é um reencontro que vem de uma convivência negativa, aí a pessoa não se sente bem mesmo. Está na frente da pessoa sem conhecê-la conscientemente, se sente mal, não afina com ela, não foi positivo o primeiro encontro. Isto quando trata de reencontro. Não é possível formar um grupo espiritual com gente que não se conhecia. Isto não existe. Não existe. Com pessoas que estão se encontrando pela primeira vez, você pode fazer qualquer tipo de grupo, menos grupo espiritual. Então, para você poder ter um grupo espiritual que se forme e que trabalhe, aquilo tudo é gente conhecida. Não são desconhecidos entre eles, não. É que o conhecimento pode ter sido muito antigo. Então a gente percebe menos que conhece o outro. Ou se o conhecimento é muito recente, numa vida passada, por exemplo, na vida anterior, aí é mais simples. Aí você sabe mesmo que já conhecia. Mas você não sabe explicar. Como esta pessoa não sabe explicar. Porque ela chegou aqui e conhecia todo mundo. Então ela já teve, nas centenas de vidas que ela já teve, porque nós temos centenas de vidas, né? Nas centenas de vidas que ela teve, ela já encontrou com nós todos. Não todos juntos, eventualmente, mas com um, com outro, com um, com outro. E a uma certa altura, o destino, o karma, reúne todos. Reúne todos para dar um certo impulso que não é material. Aí se forma um grupo espiritual. E ela entra naquele grupo espiritual, no caso dela, conhecia todos. E ela percebeu isso. Nem todos percebem isso. Umas pessoas chegam e se sentem bem. Outros chegam e se sentem mal. Isto quer dizer que não é um reencontro positivo. E o outro quer dizer que é um reencontro positivo. Isso não tem nada a ver com as coisas que a gente pensa. Isto se dá por este motivo. Então, se você chega num lugar e gosta, é porque você ali está reencontrando seres que você tem um contato positivo com eles, e que você internamente está muito alegre de reencontrá-los. No caso de grupos espirituais, né? Não estou falando de casos em que na vida a gente pode encontrar uma pessoa que a gente conheceu pouco, ou até que está encontrando com ela pela primeira vez. E é por isso que no grupo espiritual teríamos que fazer com muita persistência o trabalho de ver o outro como alma. Porque senão você fica misturando aquela convivência com o que aconteceu nas vidas passadas. E aí o grupo espiritual cai de nível. Cai de nível, entende? Fica uma repetição de contatos passados. Ao passo que se você procura ver todos como alma, todos como eu superiores, você eleva isto e não fica tão influenciado com o que aconteceu, seja positivo, seja negativo. Porque mesmo que é positivo, não precisa se repetir, não? Porque a vida deve ser sempre nova. Então, em um grupo espiritual, se você ficar repetindo experiências positivas que vocês tiveram em vidas anteriores, fica um grupo espiritual muito humano, muito terrestre. E uma pessoa, quando chegou aqui, sonhou que das tomadas de energia elétrica vertia água. E ele olhava para as tomadas de energia elétrica e as via vertendo água. Que é isto? Por que que isto aconteceu no sonho? As tomadas de energia elétrica no sonho são as possibilidades de você fazer contatos superiores, contatos intuitivos, espirituais, por isso elétrico. Então, se você viu muitas tomadas, é sinal que há a possibilidade de você aqui fazer contatos superiores. Se dessas tomadas vertia água, é porque você tem que trabalhar isto. Você está com a possibilidade de fazer contatos superiores e é a sua energia emocional que está ainda fluindo. Fluindo pelos canais que poderiam estar sendo usados para energia intuitiva e espiritual. Aí precisa trabalhar isto, porque já que te mostraram no sonho, não? Você precisa saber que você, estando aqui, você tem a possibilidade de fazer contatos elétricos, isto é, contatos espirituais, e que você está fazendo contatos emocionais, fazendo contatos emotivos. Se observe. E se os animais têm livre arbítrio? E quando nós os castramos, nós não estamos interferindo no livre arbítrio deles? Os animais, em geral, não têm exatamente livre arbítrio. Porque livre arbítrio é um dom da mente. E um animal começa a conhecer o livre arbítrio é quando ele já tem uma mente organizada. A maioria dos animais ainda age por instinto. Tanto assim que uma gata, um cão, um animal, quando procria continuamente, ele não tem uma escolha, que ele quer procriar ou não quer procriar. Ele vai por instinto, instinto procriador. Em geral. Então, quando você os castra, você está eventualmente substituindo o que ele faria se entendesse a situação dele. Por exemplo, se uma gata puder, uma gata de rua, se ela pudesse entender que ela vai fazer de 3 em 3 meses uma ninhada de gatinhos, se ela pudesse entender isto, ela não os faria. Porque ela já sabe que vão passar fome, que vão virar sabão, não é? Que eles vão... Enfim, tudo isso que acontece com os animais. Quer dizer, se ela tivesse mente, ela não faria tantos gatinhos. Então, isso demonstra que eles não têm ainda uma mente, que eles agem por instinto. Quando você os castra, eu estou falando em casos irracionais, não estou falando em casos desordenados. Então, quando você os castra, você ajuda que toda aquela energia instintiva dele vá subindo para a cabeça. Então não é que ele vá ser um pensador, não é que ele vá ter um livre-arbítrio, mas ele vai ficar numa situação um pouco diferente dos outros animais, porque a energia dele já está na cabeça. Então, ele já mudou de situação. Agora, como ele não tem livre-arbítrio, você que tem que observar se no seu modo de ver é melhor para ele que ele comece a se transformar num ser humano. E para isso, se ele for castrado, isto vai facilitar. Se ele não for castrado, não vai facilitar tanto. Então, quando nós castramos um animal, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. A gente não está apenas mutilando um animal, mas que a gente tem consciência do que está fazendo. Agora, isso é muito misterioso e precisaria para a gente afirmar que a gente tivesse um conhecimento interno de cada animal. Mas pode ser sim que um animal, por exemplo, já tenha erguido tanto a sua energia instintiva, que essa energia instintiva já esteja trabalhando no cérebro, trabalhando na parte da cabeça dele, não? Se isso está acontecendo assim, é possível que um animal desses domésticos chegue até a começar a pensar. Pode começar a pensar. E há animais que, se você observa, quando eles te olham, você vê que eles estão pensando. Mas não são todos, não. Alguns te olham te vendo, percebendo, sentindo o que você é, no entender deles. Mas uns te olham pensando, já tem ali um princípio de pensamento. Aí é uma responsabilidade maior. Porque se ele já tem um princípio de pensamento, ele já está começando a fazer uma formação de modo de pensar naquilo que a situação animal permite, que não é um pensamento humano, mas pode ser já um princípio de pensamento. E quem convive por bastante tempo com certos animais mais evoluídos, percebe nitidamente que eles estão pensando. E o que eles estão pensando também. Mas isso não é comum, as pessoas não estão atentas a isso, as pessoas não estão interessadas nisso, e não estando interessadas nisso, não estão ajudando os animais a desenvolver isto. Porque se nós estivermos atentos para ver o que um animal está pensando, isto vai fazer com que ele seja estimulado a pensar. Ele está sendo estimulado pela nossa mente, que está querendo ver o que ele está pensando, e aí pode começar, sim, um princípio de pensamento nele, que tem limites. Porque de um certo limite, o material mental do animal não pode passar, como animal. Eles podem perceber o nosso pensamento, sim, e eles percebem. Isto é, mesmo que ele não perceba o nosso pensamento, como animal ele pode perceber pelo instinto. Como animal, ele pode perceber pelo plexo solar. Se ele já é um animal evoluído, ele percebe você pelo plexo solar, não pelo instinto. Isso já é uma percepção maior do que um animal simplesmente instintivo. Você vê, certos animais fogem de você mesmo quando você quer ajudá-los. Quer dizer, ele está te percebendo não pela mente. Ele está te percebendo segundo a experiência que ele teve com outros indivíduos. Porque todo animal sabe que deve fugir dos indivíduos, em princípio. Isso é a experiência dele, lhe diz. Cada animal foge, isto é o princípio. Certas situações são trabalhadas e há outras formas também que nem sempre acontece isso. Mas o princípio é que ele foge. E com razão, não é? Agora, nós é que temos que estar buscando compreender estas situações. E aí transformando, né, essas coisas dos animais.